Boa noite. Vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. A nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham por meio da internet. Que Deus os abençoe. Nosso desejo de que o culto desta noite seja uma bênção para suas vidas também. E se por algum motivo de força maior, você não pode estar conosco no culto aqui presencial, que Deus lhe abençoe, que você tenha a oportunidade de estar conosco. Acompanhe o culto, as orações, acompanhe a leitura da Bíblia. E se você pode estar conosco, mas por alguma razão não está, tá bom que você está aí, é melhor estar aí do que não estar em lugar nenhum, mas se você pode estar aqui, aqui é o seu lugar junto conosco. Mateus 16, do verso 14 ao verso 20. Mateus 16, de 14 a 20. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. Verso 13, eu anunciei 14 mais 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos e irmãs, é tão bonito o lugar da igreja de Jesus na história, é tão linda a história da igreja, o lugar da igreja nos planos de Deus. Mas é interessante como a igreja de Cristo tem sido denegrida em toda a história também. Por todos os lados, meus irmãos, faz-se de tudo para desfigurar a igreja, para denegrir a igreja. A opinião pública em geral sempre foi contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o povo de Deus, a igreja que prega o Evangelho, não uma outra coisa, ela sempre recebeu uma contestação de vários setores. A opinião pública nunca foi de aplaudir a igreja de Cristo no conteúdo da sua mensagem. Há pessoas que, se pudessem, elas removeriam a igreja de Cristo. Agora, será por que isso ocorre? Isso ocorre, meus irmãos, justamente por causa da relevância da igreja de Jesus. O tema igreja é um dos temas mais importantes do mundo. O que é a igreja? A igreja, por exemplo, é chamada na Bíblia de família de Deus. A igreja é também chamada de povo de Deus. A igreja é chamada de edifício de Deus. A igreja é chamada de lavoura de Deus. A igreja é chamada, veja só que modo carinhoso, que modo amoroso. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Isso, meus irmãos, revela o quão importante é a igreja. Eu e pastor Carlos resolvemos, meus irmãos, neste culto das 6 e no culto das 8, começarmos a falar um pouco mais a respeito dos fundamentos da nossa fé. Porque você sabe que temas como o da igreja, ou temas como a volta de Cristo, ou temas como pecado, natureza humana, morte, tudo isso tem sido temas às vezes relegados a segundo plano. Quase não se ouve falar mensagem, quase não se ouve dizer acerca de mensagem sobre a volta de Cristo, sendo essa uma doutrina muito bonita que há no Novo Testamento. Com relação à igreja também. Com relação à igreja, meus irmãos, nós ouvimos falar muito o termo igreja, o nome igreja, mas há muitas pessoas que têm uma compreensão distorcida acerca do tema igreja. Por exemplo, como surge e por que da palavra igreja? A palavra igreja, meus irmãos, aparece no Novo Testamento pela primeira vez no texto que acabamos de ler agora em Mateus, no capítulo 16. Esse termo é um termo grego, eclesia. E esse termo, meu irmão, tem uma conotação interessante. Ele tem um significado. Como é que ele surgiu? O termo grego surgiu para designar a reunião dos cidadãos. Os cidadãos se reuniam. Os irmãos sabem que a democracia, ela surge, e surge também o termo eclesia, que era a reunião na praça, a reunião dos cidadãos, onde os cidadãos podiam então dar uma opinião ou tomar uma decisão juntos. Esse termo eclesia, ele é então utilizado para se referir à igreja depois. Agora Jesus usa eclesia, que para os gregos e romanos era essa reunião pública para decisão de assuntos da sociedade. Então esse termo é usado agora pela primeira vez. E Jesus disse: olha, eu edificarei a minha eclesia, eu edificarei a minha igreja. Por que será que Jesus usa esse termo? Esse termo, meus irmãos, ele poderia ser, ele tem uma conotação no Novo Testamento de igreja. São aqueles que foram chamados para fora. Quem é da igreja? É quem foi chamado para fora. Não é chamado para dentro. Porque nós temos a impressão que nós somos chamados para dentro da igreja. Mas a ideia é assim: é os chamados para fora. O mundo está aqui, as pessoas do mundo estão aqui, e num espaço do mundo, porque nós não saímos do mundo, há aqueles que são chamados para fora do mundo. São os separados. É a ideia, meus irmãos, por exemplo, que nós somos chamados no Novo Testamento de santos. Santos no sentido de separados, os chamados para fora. Existe então, aqui de modo um pouco grosseiro falando, mas é mais ou menos assim, só para ilustrar, existe aqui um punhado de feijão. Então escolhe-se e se chama para fora do punhado de feijão alguns grãos. Nós somos a igreja, os chamados para fora. Ela surge aqui, meus irmãos, quando Jesus está entrevistando os discípulos. A questão é a seguinte: Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem João Batista, outros Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi uma revelação do Pai. E eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, aí surge a palavra igreja a primeira vez, eu edificarei a minha igreja. Ali, meus irmãos, eles tinham igreja, eclesia, aquela ideia da reunião dos cidadãos. Eu edificarei a minha eclesia. Agora surge esse termo pela primeira vez. Eu edificarei a reunião dos meus. A reunião dos que têm direito. A reunião dos que agora podem falar. A reunião dos que agora, num conjunto, formam cada um. A somatório de cada um forma um povo. Porque nós somos assim. O nosso somatório faz a igreja. Quanto melhores os crentes, melhor a igreja. Que é a reunião de todo mundo que faz esse todo ser forte, ser bom ou ruim, ser fraco ou não, ser sincero ou não, ser verdadeiro ou ser falso. Então agora Jesus disse: olha, eu vou edificar a minha igreja. Os irmãos vejam, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu queria chamar a atenção para um fato que fica aqui às vezes um pouco distante de nós. A missão da igreja fica resolvida. Qual a missão da igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra essa eclesia. Sabe qual a ideia do texto? Não é que as portas do inferno, a igreja vai ter as portas dela fortes, não. As portas do inferno estão lá. Mas aí, as portas do inferno, porque você sabe que o inferno ele tem os seus portais. O inferno tem muitas, é uma fortaleza o inferno. O inferno é uma grande fortaleza. A obra diabólica, a obra infernal no mundo, tem grandes fortalezas, é uma grande fortaleza, com muitos portais. Vem a igreja e ela vai e invade o espaço do inferno. E as portas do inferno não prevalecem, porque onde a eclesia chega, onde a igreja de Cristo, onde os chamados para fora chegam, aí as portas elas são derrubadas. Essa é a ideia. Então a missão da igreja é invadir o inferno. E alguém pode perguntar assim: mas pastor, que coisa esquisita. Quer dizer que nós vamos todos lá para a porta do inferno? Não, não é isso. O inferno, que a obra infernal não está apenas no lugar chamado inferno, mas no mundo. O inferno, meus irmãos, tem os seus portais. Os portais, por exemplo, do domínio. Há um domínio diabólico, há um domínio sobre o mundo. Não um domínio absoluto que pertence a Deus, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas a Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno, e você vê malignidade por todo lado. Você vê, por exemplo, o domínio, as políticas do mundo. E aqui eu não estou falando, meus irmãos, de política aqui, não estou falando aqui de partido brasileiro, não. Porque o tema é tão delicado que às vezes uma pessoa apaixonada está sentada ouvindo a gente, você fala, a política, aí a pessoa já se sente ofendida, porque ela é apaixonada por algum político, por algum partido, aí polui a mente da pessoa naquilo que a gente está falando, ela não entende. As políticas no mundo, em todos os tempos, elas sofrem um domínio diabólico. Porque o diabo, meus irmãos, ele age nas estruturas do mundo. Ele age nas estruturas do mundo. Justiça, justiça da parte dos homens nunca foi uma característica nas políticas em toda a história do mundo. Nos imperadores, nos presidentes, nos primeiros ministros, nas democracias ou não democracias, justiça, justiça mesmo. Porque o diabo age no sistema para deletar o sistema, para contaminar o sistema. Também, meus irmãos, os sofismas, aquelas ideias que na verdade são ideias falsas, os sofismas são muito utilizados como fortaleza, como portas do inferno. O raciocínio humano lógico e a lógica, o raciocínio lógico, às vezes chegando a uma conclusão que é falsa, mesmo sendo lógico. É interessante como essa é uma fortaleza do inferno, é uma porta firme do inferno, porque os sofismas, ou seja, aquelas conclusões que são erradas, mas que são fruto da lógica humana. Dá para você defender uma tese, Dá para você levantar um ar de ciência naquilo, mas a conclusão é errada. É interessante que o que é científico, às vezes ganha um ar de sagrado. Ora, os irmãos sabem, a ciência muda de opinião, ela muda de conclusão. Não existe na ciência uma coisa que fica resolvida para sempre. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que chega a ser boba, mas os irmãos lembram quando era errado comer ovo todo dia? Não era? Comer ovo todo dia, não é errado comer ovo todo dia? Isso era uma coisa, meus irmãos, que o médico explicava para não fazer. Eu fui na cardiologista esses dias atrás, ela falou, o senhor pode comer dois por dia. O senhor pode comer dois por dia. O senhor não coma ele frito. O senhor não coma frito. Mas não precisa ser cozido também. Mas aula de culinária depois eu... outro momento. Faz pochê, para você não ficar curioso aí, o culto todo, como é que faz esse ovo? Pode comer dois por dia. Irmãos, é assim, a ciência às vezes muda. Então, às vezes, não é bem assim, uma coisa que é lógica, tem um ar de científico, aí aquilo se torna uma fortaleza. Mas isso também, meus irmãos, não prevalece contra a Igreja de Cristo. Os domínios da política não prevalecem contra a Igreja de Cristo. Existem países do mundo agora, meus irmãos, que milagres estão acontecendo. Eu fui com o Cristiane agora, os irmãos sabem, nós fomos a um encontro no Peru. E agora, meus irmãos, cada vez mais narrativa de uma coisa fenomenal, uma coisa milagrosa que tem acontecido, que eu já tinha ouvido falar, naqueles países muçulmanos, em lugares, irmãos, onde há um radicalismo terrível, onde uma pessoa não tem como ouvir da mensagem do Evangelho. Está acontecendo inúmeros casos. A pessoa vai à igreja, às vezes a igreja é escondida, e a pessoa chega, nós ouvimos o pastor, eu já o ouvi algumas vezes, e agora outra vez ele contando. A pessoa chega e diz, Jesus me apareceu. Jesus me apareceu. E eu vim aqui me entregar a Jesus. Passado um tempo, Jesus me apareceu. Irmãos, a Bíblia diz lá que Saulo estava indo perseguir a igreja e no caminho de Damasco, quem apareceu a ele? Jesus apareceu. Onde não posso ir eu? Não pode você, Jesus está se manifestando às pessoas, e as pessoas estão se entregando a Cristo, com todo o radicalismo, meus irmãos, nessa situação do Estado Islâmico, que eles entram, matam os homens, eles carregam as mulheres e fazem delas escravas sexuais, as meninas, uma situação de brutalidade total que parece que nós estamos vivendo em outra época do mundo. Mas isso serve para mostrar o que é a natureza humana. Você acredita muito no ser humano? Eu acredito pouco. Eu acredito em Deus. Às vezes você está acreditando muito no ser humano e acreditando pouco em Deus. Fico com dó das pessoas que são apaixonadas assim, por uma ideologia política, por um líder, uma líder, qualquer pessoa política, um grupo político, e acha que aquele grupo é o grupo do bem absoluto. Não, todos os homens são maus. Todos os homens são maus. Acredite mais em Deus e menos no homem. Aqueles grupos chegam ali com aquele radicalismo, meus irmãos, e nós ouvimos o pastor que está naquela região contando. Cada crente que morre, cada cristão que morre, uns 10 muçulmanos se convertem. Só que a mídia não propaga isso. O banho de sangue está sendo a ponto, meus irmãos, de um socorro chegar numa região para uma determinada igreja e os irmãos dizerem assim, para o socorro que chegou, será que vocês não deviam voltar e nós ficarmos aqui por pelo menos mais um ano, para mais gente ir se convertendo. Nós vamos sofrendo aqui, mas mais gente se converte. As portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, eu tive a oportunidade de ir num determinado lugar do mundo, que naquele lugar eu vivi uma grande emoção. É um lugar que não se pode ter igreja como nós aqui. E eu fui numa reunião da igreja. Primeira coisa, meus irmãos, é que a gente não podia chegar igual chegamos aqui agora. Eu acho tão bonito, domingo de manhã, eu passando na rua e ver os crentes indo para a igreja. Eu acho bonito demais. Às vezes eu passo, vejo um homem com a Bíblia na mão, assim, no ponto do ônibus. Às vezes aquele camarada de paletó e gravata, aquele sol quente de matar, porque crente tem a tendência de fazer essas coisas mesmo. Não é? Uma vez eu vi o Leonardo aqui, que nós vamos chamar de pastor, daqui a pouco vai ser ordenado. Ele se converteu, meus irmãos. Eu passei na frente da igreja que ele estava. Um calor de Belfor Roxo tremendo, uns 200 graus. Irmãos, esse rapaz estava com a camisa de manga comprida, paletó, gravata. Mas o bicho se converteu tanto, irmão César, que ele vestiu aquela camiseta branca por baixo, daqueles homens antigos. Você lembra daquilo? Aquela camiseta, uma camisa de manga comprida, a igreja do teto baixinho, calor, e o fogo cai, meu irmão. Eu acho bacana ver os crentes indo para a igreja. De bicicleta, às vezes, lá no, na cidade do interior. Aí a gente chega aqui na frente da igreja, os camaradas buzinando para nós lá, porque frente de igreja ninguém tem paciência. O carro para aqui para uma senhora descer, para uma pessoa descer. Ah, vem um de cá, quer que os crentes dê tudo ré para lá. E a gente faz esse bolo aqui. Ah, meus irmãos, o que é participar de uma reunião de igreja sem poder deixar os outros perceberem que é uma reunião de igreja? Eu fui lá. Primeiro tem que chegar quase que um de cada vez. Não pode juntar todo mundo assim para chegar. Chega um, chega outro. E o negócio, o que é a situação? A situação faz com que todo mundo se acostume e aprenda como fazer. Aí chegamos nós, aí vamos cantar. Os irmãos acham que dá para cantar? Nas alturas do céu. Não, não tem nada de altura, não. Tem altura, não. Que altura? Eles cantando naquela língua difícil que a gente não entendia nada, meus irmãos. Todo mundo sussurrando, porque não pode cantar. E a pessoa chorando. Eu e um outro pastor brasileiro, pastor Vander, nós dois juntos, e nós íamos dar uma palavra para eles. Um intérprete no meio. A certa altura daquele culto eu falei com o pastor Wander, o que nós vamos pregar aqui para esse pessoal? O que nós vamos falar aqui? Nós estávamos tão emocionados, meus irmãos, que nós estávamos meio sem jeito, nos considerando até uns crentes de segunda categoria. Nós estávamos, na verdade, querendo que alguém de lá pregasse para nós escutarmos o que eles falavam ali, o que eles compartilhavam, qual a mensagem, o que era. Irmãos, agora nesse lugar, são em torno, meus irmãos, acredita-se, entre 10 milhões e 50 milhões de crentes. As portas do inferno não prevalecerão. Mas tem também, meus irmãos, as fortalezas, no sentido das portas do inferno, no sentido de modo do mundo pensar, modo do mundo ver as coisas. O discernimento do mundo é uma fortaleza, é uma porta do inferno. O mundo vê o próprio mundo, O mundo vê a história de um jeito, de uma maneira, de um modo que é anti-Deus. Valoriza, meus irmãos, os valores do inferno. Os princípios do inferno são exaltados pelo mundo. A vaidade humana. A vaidade humana é uma fortaleza, um portão que está ali segurando. A igreja chega, a mensagem do evangelho chega a uma pessoa e derruba esse portão, essa porta do inferno, que é a vaidade, porque muitas pessoas não aceitam a Cristo por vaidade. As tradições são outras portas do inferno. O modo como você cresceu, uma pessoa um dia falou comigo: pastor, eu não quero saber se a minha religião está certa ou se está errada, se eu vou para o céu ou para o inferno, eu quero ir para o mesmo lugar que a minha mãe foi. O lugar que a minha mãe foi, eu quero ir. E a minha mãe pensava assim, eu também vou pensar assim, e se a minha mãe não está junto de Deus, eu também não quero ficar junto de Deus. Meus irmãos, nós amamos a mãe, mas ficar com a mãe no colo de Satanás deve ser um negócio muito ruim. Deve ser uma coisa terrível. Porque nós queremos ficar com a mãe. Eu quero ficar com a mãe no céu. No céu. E tomara que seja igual o hino diz. Que o hino do cantor cristão diz: todos os remidos se conhecerão, sim, ali no céu um dia. Alariparipapapararara, onde tudo é muito feliz. Irmãos, eu quero ficar com a mãe no céu. Cadê a mãe? Vamos para o céu. Meus irmãos, mas há a fortaleza da tradição. As portas do inferno não podem prevalecer, porque onde entra a mensagem do evangelho, derruba tudo isso. Derruba tudo isso. Entretanto, meus irmãos, qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja, meu irmão, é Cristo. Porque diz: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo. A igreja não é de ninguém. Eu achei engraçado que uma pessoa me perguntava como é que era a vida de pastor, e a pessoa achou esquisito e foi difícil a pessoa entender que eu sou pastor da primeira igreja Batista de Irajá, mas que a primeira igreja Batista de Irajá não é minha. Não entrava na cabeça da pessoa. Eu disse: meu amigo, olha só, eu sou o pastor da igreja, mas a igreja não é minha igreja. Não, se o senhor morrer, não, se eu morrer a igreja fica lá. Mas e os bens da igreja? São da igreja. É isso mesmo, são da igreja. Quando um gerente do Bradesco morre, o Bradesco é dele? É dos filhos dele? Não, ele é gerente do Bradesco. A igreja não pertence a nós. Nós é que pertencemos a Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Interessante, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele diz assim: olha, quando está no diálogo, veja como é que aparece o fundamento da igreja. É no diálogo. Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Jeremias, Elias. E é curioso como é que algumas pessoas querem usar esse texto para fundamentar reencarnação, e é um texto que não tem nada a ver com isso. Aqui, meus irmãos, quando diz no verso de número 14, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, que João Batista havia sido morto. Ora, Jesus não podia ser João Batista. Jesus e João Batista foram contemporâneos. Jesus não tinha como ser João Batista, eles viveram na mesma época. Como é que Jesus ia ser João Batista? Eles nasceram mais ou menos na mesma época, e João Batista batizou Jesus. Como é que Jesus ia ser João Batista? Jesus não ia ser João Batista, não. Não podia ser ele e João Batista. Ele já era ele, quando João Batista já era João Batista. Você está entendendo o que eu estou falando? Como é que eu vou ser a reencarnação do pastor Carlos, se eu e ele estamos aqui? Esse aqui não é um texto de ensino da Bíblia, é um texto narrativo, está narrando o que, que os caras falaram, não está ensinando que isso é certo, está dizendo qual a opinião. Ah, uns falaram que o senhor, pastor João, é a reencarnação do pastor Carlos. Ah, como é que eu vou ser ele se ele viveu junto comigo? Então é opinião, opinião, entendeu? É opinião, e opinião sem fundamento. Outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. A Bíblia diz, meus irmãos, isso aqui é um texto que está narrando. O pessoal lá, sem conhecimento, Jesus não está chancelando isso. O povo em geral, que não sabia nem quem era Jesus, está dizendo, é João Batista. O outro diz, é, pode ser Jeremias. Aquilo é uma opinião popular. Não é um ensino bíblico. O ensino bíblico é: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse é o ensino bíblico. Quando eles responderam isso, uns dizem que é João Batista, Jeremias, Elias. Aí ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora preste atenção aqui. Jesus disse, tu és Pedro. A palavra Pedro, o nome Pedro, agora aqui, meus irmãos, é meio grosso, assim, a grosso modo a explicação. É, e tu és Pedro, tu és Pedrinha. Tu és Pedrinha, tu és Pedrinha pequena, tu és Brita. E tu és Brita. Tu és Brita. Tá? O termo lá. Tu és Pedrinha. E sobre esta rocha... Qual rocha? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa é a rocha. Tu és Brita. E sobre esta rocha, esta que você acabou de falar agora, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E o Novo Testamento, por exemplo, o Evangelho, Efésios no capítulo 2, verso 20, diz que nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a rocha, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Cristo é a rocha. Então a rocha, a pedreira é Cristo, é Jesus, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha que fundamenta a igreja. Em Pedro, o próprio Pedro vai dizer, no capítulo 2, os versos 4 e 5, vai dizer que a pedra angular é Cristo. Qual é a pedra angular? A pedra angular é que na construção, nas construções antigas, havia uma pedra que sobre ela, estava todo o peso. O peso convergia para aquela pedra. Era como, lembra aquelas fotos que tem uma porta assim, de pedra, aquela pedra do meio era a pedra angular, a pedra que sustentava o peso. Então, o fundamento da igreja é Cristo, sobre Cristo nós estamos. Meus irmãos, Jesus é a pessoa mais importante para nós, não há nada parecido com Cristo. Por quê? Porque nele estão os nossos milagres. Os nossos milagres estão em Cristo. É em nome de Jesus que eu te digo, levanta e anda. É em nome de Jesus que se expulsa o demônio. É em nome de Jesus que nós oramos, ou seja, por conta de Jesus que nós temos livre acesso a Deus. Por isso nós fazemos parte da reunião dos que têm voz agora, a eclesia, os que têm voz. Então, por Cristo, nós temos voz com Deus, podemos falar com Deus, porque quando Jesus morreu e disse está consumado, diz o texto que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que havia no templo era o véu que o homem não podia ultrapassá-lo, porque do lado de cá Deus ficava, do lado de lá o homem ficava, o homem não podia ir à presença de Deus, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no templo, e ele carregava, intercedia pelo povo, ele carregava na sua roupa alguns sininhos, e à medida que ele ia andando na direção do Santo dos Santos, onde Deus estava, e lá estava o véu, ele ia andando, então ia fazendo o barulhinho dos sininhos, e o povo lá fora sabia que ele estava vivo, porque ele estava se aproximando de Deus, estava fazendo barulho, mas poderia acontecer de ele morrer na presença de Deus, por causa da impureza do ser humano, porque o homem não pode se chegar a Deus, de tão santo, absoluto, tremendo, grandioso, majestoso, infinito. Aí chega um comedor de feijão, fala, e aí Deus? Não é assim a coisa. Então havia uma separação. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga, e aí eu, você e qualquer um outro comedor de feijão, ou de farinha, ou de arroz e feijão, nós podemos, por causa de Cristo, chegar e falar com Deus. Então Cristo é o nosso fundamento. Quando você chegar lá na... Se você chegasse agora na porta do céu, igual se diz no Brasil de momento, se você chegasse agora na porta do céu e alguém lhe perguntasse, por que eu devo deixar você entrar aqui? Se você for com essa conversa amarelada, essa conversa falsa, esse negócio passando de bom lá na porta do céu, ou você acha que nós vamos chegar na porta do céu se passando de bom? Ô Senhor, eu nunca matei, nunca roubei, e sempre que matei foi porque eu tinha motivo, isso não tem conversa amarelada dessa. Irmãos, nós vamos entrar no céu, é porque Jesus é bom, por conta de Jesus. É quando Deus olha para a nossa vida e vê lá a marca do sangue de Cristo. Então o fundamento da igreja, de poder, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder está em Cristo, toda autoridade está em Jesus. Irmãos, e não só isso, o fundamento da igreja é Cristo, por causa das palavras de Jesus. Todas as coisas passarão. E Jesus disse, mas as minhas palavras jamais passarão. Os Beatles, eu não sei qual deles que disse, que em 100 anos, nas escolas, as crianças não saberiam quem era Jesus Cristo, mas que todos saberiam quem foram os Beatles. Pena que não tem uma criança aqui agora. Tem um dormindo ali. Se acordar aquele cidadão ali que é baterista e perguntar para ele, quem foi Ringo? Se perguntar para ele quem foi John Lennon? Se perguntar para ele quem é Paul McCartney? Rapaz, não vou acordar ele agora, porque seria maldade na frente de uma multidão dessa. Perguntar, quem é Jesus? Quem é aquele cidadão ali, músico, vai saber falar? Jesus. Ele sabe quem foi Jesus. Irmãos, tudo passa. As filosofias do mundo. As modas. Moda. Eu estou tão chateado às vezes com esse negócio de moda, meu irmão. Eu estou chateado com moda, porque eu já me cansei desse negócio. Agora, por exemplo, a moda é a gravata fina. Pode isso, pastor? Teve uma época que era uma gravatona, um negócio internacional. Parecia uma fatia de pizza. Tchum! Não é? Aí boca larga, boca de sino. Aí você olha as fotos dos seus parentes. Você olha a foto do seu pai no dia do casamento dele. aquele bigodão, aquela costeleta, moda da costeleta. Você não sabe se seu pai veio do México, de onde saiu esse homem, gente? Aquela bocona de cinta, aquele sapatão quadrado. Os irmãos lembram aquela moda das mulheres usarem aquele cabelo tipo poodle, assim? As minhas primas, a gente morre de rir ver as fotos. Nós adolescentes, as meninas, tudo com cabelo de poodle. Todo mundo armadinho, assim, um negócio engraçado. Hoje eu vi uma foto de um cidadão aqui, sim, parecido assim. Aí agora a gravata é fina. Mudou de 10 centímetros para 7. Aí tinha aquele negócio boca larga. Agora, para você comprar uma calça jeans, meu irmão. Que dificuldade. Parece que você sai vestido a vácuo. Parece que você é pó de café. É verdade, né? Não, onde? É, o cara sai vestido a vácuo, rapaz. O pastor Jeremias perguntou para mim, você usa uma calça dessa? Eu falei com ele brincando, eu me dou ao respeito. Mas só que pode chegar uma hora que você não encontrar outra coisa, que trem terrível. Aí esses negócios tudo passa, aquilo que está abafando agora, daqui a pouco vira mico. Um boca larga, alguns irmãos aqui usaram boca larga. Você botou um boca larga, quer dizer, aquilo estava abafando, agora apagou mico. Moda é isso, o mundo é cheio de moda. Os negócios que estão abafando, tem que ser daquele jeito, daqui a pouco aquilo é mico. As palavras de Jesus permanecem. A igreja de Cristo não pode seguir as modas. Ela segue a Cristo, que é o seu fundamento. A igreja de Cristo tem uma missão, que é derrubar as portas do inferno. Meus irmãos, há milhares de pessoas aprisionadas por todo jeito. A igreja não existe para que nós nos sintamos bem nela. A igreja existe para glorificar a Deus e para libertação. A igreja existe para glorificar a Deus. Isso é em tudo, é uma definição, glorificar a Deus. A igreja existe para glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Aí nós pensamos que é ou glória, ou aleluia, que é cantar. Não, isso pode fazer a vontade, devemos fazer. Mas glorificar a Deus é que tudo que ela faz tem que honrar a Deus. Mas sem a libertação das portas do inferno, o homem não glorifica a Deus. O homem precisa ser liberto. A mulher precisa ser liberta. E Jesus é o libertador. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Jesus é tudo para nós. Meu irmão e minha irmã, a igreja pertence a Jesus. Jesus edificou. Jesus edifica a sua igreja. A missão da igreja é prevalecer contra as portas do inferno. E o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar menos para nós e mais para Cristo. Menos para nós e mais para Cristo. Tão comum, meus irmãos, eu escutar de alguém que abandonou a igreja por causa de outra pessoa. Que coisa esquisita isso. Será que foi essa outra pessoa que morreu por você? Meu irmão, nós estamos aqui agora, aproximadamente 7h20 da noite. Se você chegar em casa hoje, e você ligar a televisão, e sair uma reportagem contra um pastor da nossa igreja. Se sair uma reportagem contra mim, se você descobrir que eu fiz alguma coisa errada, você vai abandonar a igreja? Ora, lá em Corinto, uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Apolo foi um grande mestre cristão. Outros diziam, eu sou de Pedro. E um outro grupo ainda dizia que era de Jesus. Esse grupo que se dizia de Jesus era o grupo mais radical, porque eles se sentiam melhor que os outros. Mas aí vem uma pergunta do apóstolo Paulo: é Paulo quem morreu por vocês? Foi Pedro quem morreu por vocês? Foi Apolo quem morreu? Irmãos, o fundamento, quem faz você estar na igreja, é Jesus. E você deve estar na igreja por causa de Jesus, da pessoa dele. E se você não receber assim uma bênção material que você está querendo, e se você não trocar de carro, e se você não trocar de apartamento, e se você não comprar uma casa nova, você está na igreja por causa de casa, de carro? Você está na igreja por causa de promoção no trabalho ou por causa de Jesus? E se o noivo não reatar o noivado, o ex-noivo não reatar o noivado com você? Você está na igreja por causa de Jesus ou por causa do ex-noivo? E se você for tratado com frieza por algum irmão da igreja, você está na igreja por causa desse irmão que é frio com você ou por causa de Jesus? A sua decisão no que tange a sua vida espiritual tem que estar resolvida, porque Jesus está resolvido em tudo que tinha que fazer por você. Ele já disse: está consumado. Está consumado. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo. Basta você agora aceitar o convite de ser chamado para fora. Sair de onde você está. Saia de onde você está. Talvez você está no meio do mundão. O mundão te cerca. Ah, irmãos, eu fico tão assim, triste às vezes, de ver uma pessoa achando ridículo a pessoa estar na igreja. A pessoa, aquele que está criticando, não está na igreja, mas está lá no meio de uma torcida de futebol apaixonada. Está lá, às vezes agredindo os outros. Hoje um irmão da igreja me contou que foi num jogo, num time aqui do Rio, que ele foi com a camisa do time, de repente começou a escutar o pessoal gritando: ô, fulano de tal, gritando ele pelo nome, o nome do time dele. Quando ele olhou para trás, um chute no rosto. A pessoa que está lá apaixonada em torno dessas coisas, talvez te ache ridículo, está aqui agora, de estar criando a sua família na igreja, de estar casando numa igreja, diante de Deus, pedindo a bênção do Senhor, os princípios da Bíblia para a sua vida, colocando seus filhos numa campinha, numa geração amarelinha, num culto infantil. Pessoas que estão atrás de tantas estrelas do mundo, que passam rapidamente. Tudo passa, mas as palavras de Jesus permanecem. Jesus te chama também para fora do mundo. Vem para fora, saia disso e venha ser do povo de Deus. Queria orar com o irmão, com a irmã agora. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Nesse momento de oração, você que tem que tomar uma decisão de reencontro com Jesus, você que tem que tomar uma decisão de reconciliar-se com Jesus, porque você um dia foi chamado para fora do mundo e foi para a igreja, mas você voltou para o mundo e deixou a igreja. Ou ainda que você não se considere lá dentro do mundo, mas o fato é que você não está na igreja. Eu quero convidar você a tomar a decisão neste momento, tomar a decisão nesta hora, de entregar de novo a sua vida a Cristo, reconciliar-se com Jesus e ficar firme na igreja de Jesus. Eu quero convidar você também, que talvez nunca tomou uma decisão, tomar uma decisão agora e dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor esteja na minha vida, no lugar de Cristo, Filho do Deus vivo. E eu quero que a minha vida esteja sobre essa rocha, sobre o Senhor. E eu quero nesta noite entregar a minha vida a Cristo. Vamos orar? Senhor, abençoe essas pessoas que desceram. O Senhor sabe a história de cada uma. O Senhor sabe tudo que está ao redor destas vidas. Nós pedimos, Senhor Deus, uma linda obra do Teu Espírito. Pedimos agora também, Senhor Deus, que nós outros aqui também sejamos abençoados pelo Senhor. Senhor, dá uma semana cheia do Senhor, cheia, Senhor Deus, da bondade do Senhor. Manifesta a Tua obra nas nossas vidas, Senhor Deus. E eu quero pedir aqui para minha família e para a família de cada um aqui agora, Senhor, que as nossas famílias prosperem em tudo, Senhor. E quero pedir também para minha vida e a vida dos meus irmãos, que o Senhor coloque aquilo que pode parecer aos olhos humanos uma coincidência. Coloca, Senhor Deus, uma Jesuscidência na vida de cada um essa semana. Alguma coisa, Senhor Deus, que olhando assim possa parecer até que foi o acaso, mas alguma coisa que possa mudar as nossas vidas para melhor e para sempre. Senhor, na vida desse filho, dessa filha, que está sendo lembrada aqui agora, crie uma circunstância, Senhor Deus, uma impressão que o Senhor pode deixar no coração, na mente, alguma coisa, uma palavra, um gesto, alguma coisa que veja, alguém que se levante para ser uma bênção. Nós pedimos tudo isso, Senhor Deus, porque o Senhor pode fazer. Num dia o Senhor mudou a vida de Bartimeu. Muda a vida, Senhor Deus, de alguém ligado a nós. E que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, a nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre o Israel de Deus espalhado pela terra hoje e sempre. Amém e amém.